Estamos na última pregação da nossa série, Os Dez Mandamentos no Olhar de Jesus. Estou com o Guilherme aqui do meu lado, tudo bem?
Olá,
Guilherme?
Tudo
Guilherme,
certo.
Você está ocupando a cadeira dos membros da vila, né? Quem é Guilherme aqui em poucas palavras, só para a gente já contextualizar a turma?
Claro. Bom, meu nome é Guilherme Lopes, sou filho da Márcia Emilson, marido da Jéssica, que está ali atrás. É, irmão de Lara e Bernardo. Lara, minha irmã, às vezes está por aqui também. Oriundo das terras de São Gonçalo. Tem uma galera gonçalense.
Você sabe que
aqui.
A minha esposa ontem te conheceu.
Ah.
A gente chegou lá no piquenique ontem. Teve um piquenique maravilhoso. E aí eu falei, ele é carioca. Ele falou, lógico que é. Ele estava jogando sem camisa.
É,
só um carioca.
Só eu.
Só carioca tira a camisa. Bom, em parque.
Sol de 200 graus, meio dia.
Mas é só carioca. Paulista não pode fazer isso. É desrespeitoso.
Caraca.
Contra os outros.
É, eu falei, não, escandalizar logo isso aqui. Vou estar amanhã lá na frente. Tal. E ainda, ainda xinguei uma vez. Falei, putz, cara.
Não pode, é.
Mas
carioca
não foi ninguém,
também.
Foi a mim mesmo.
Ah, entendi. Mas isso é carioca também.
Carioca,
a gente
também,
tem o Paulo aqui.
Cara. E me tornando pai da Serena, tá? Estamos no sétimo mês de gravidez.
Bacana.
Né? Já sou pai do Fradinho, que é um vira-lata. É, além disso, trabalho com comunidade e inovação.
Isso é legal. Isso é... Fala rapidinho isso aí. O que, que é isso? Como trabalhar a comunidade? A gente chamou ele para dar para ensinar os pastores da vida a trabalhar comunidade.
Eu estudei uma parada chamada Pedagogia da Cooperação e Metodologias Colaborativas. Então, eu estudei sobre como que colaboração surge e como que, a partir da colaboração, comunidade surge. Aí eu aplico isso num hub de inovação chamado Learning Village, que ele tem foco em conectar startups de educação e grandes empresas. Então, eu sou um meio de campo conectando, assim, o que você faz? Eu tenho uma tecnologia que ajuda as pessoas a fazer tal coisa. E você, eu sou dono de uma empresa que tem essa situação. E você, eu sou um desenvolvedor. À medida que você vai conhecendo as pessoas, você vai construindo rede, vai construindo métodos para essas pessoas fazerem projetos juntos.
É, a gente conhece juntos. Como igreja isso, tá, gente? Igreja, a gente conecta pessoas.
Exato.
E faz isso.
É,
ele
por
faz
aí.
Com
é a intenção que isso aqui seja o processo,
é
exatamente.
Isso, é isso. Agora, por que a vila, sendo que São Paulo tem tantas igrejas bacanas e boas?
Cara, a Ju falou assim, olha, eu ia fazer essa pergunta, também já tinha visto as outras vezes, eu fui buscar o histórico, assim. Tem alguns caminhos para a gente estar aqui. Um foi a partir do Paulo, que a gente acompanhava o Paulo Crombe lá, tempão atrás, as músicas e tal. Isso me fez conhecer a vila. Já te acompanhava desde adolescente, o blog que você postava.
Nós dois adolescentes,
você,
assim?
É, exatamente.
Caramba.
Você era pouquinho mais, só um pouquinho mais velho que eu ali. Acompanhava o blog, cara, blog que eu acompanhava,
blog.
Era
Blogspot. Assim.
É, exatamente, depois os podcasts. Por causa disso, eu fui conhecer a Glocal que surgiu, né? Falei, pô, a Glocal é legal. Mas quando surgiu a Glocal Aceleradora, eu falei, mano, isso aqui é genial. Eu já acompanhava o Fábio Silva, né, que vocês foram. Quando surgiu a Glocal Aceleradora, eu falei, cara, eu preciso fazer parte disso, eu preciso acompanhar isso. Só que eu morava em São Gonçalo, não estava no Rio. Ou não estava em São Paulo. Mas, por trabalho, vim parar em São Paulo. E na primeira oportunidade, eu estava aqui na aceleradora falando assim, tá, como é que eu ajudo isso aqui? Como é que eu faço, me torno mentor,
Você
me torno voluntário?
Você sabe que eu lembro dessa visita? Eu lembro dessa visita, a gente conversando ali atrás. E, eu trabalho com isso. Falei, cara, vira o nosso mentor. Ele falou, viro. E eu
não,
lembro
tava esperando qualquer oportunidade para estar aqui apoiando em tudo. Então, assim, a Ju chama para dar aula do aula. Se quiser que eu venha aqui arrumar a cadeira no dia da Glocal, eu venho arrumar a cadeira. E aí fazer parte da vila foi processo. Na verdade, eu queria ir pra PIB de Água Branca, né? Mas aí o Adirene não me recebeu.
Não me recebeu?
Aí vim pra cá. É, você me recebeu.
Mais um Batista que acabou.
É, Cristina Batista lá de São Gonçalo, né? E aqui, o ponto decisivo que fez a gente ficar e falar assim, cara, que tem a ver com comunidade, foi a partir do Simval, do curso que ele faz com a galera de casais. Caraca, aquela hora ali, assim, a gente se encaixou, encontrou outros casais, assim... Que aí você falou, pô, agora eu encontrei uma comunidade que a gente fazia parte aqui e ainda não tinha essas conexões de amizade mesmo, né? Aí quando começou essa troca, isso fez toda a diferença. Aí esse cara, agora a gente tá aqui de verdade, vamos fundo.
Bem-vindo, Gui. Muito
Tamo
bom
junto.
Ter você aqui com a gente. Foi muitas conexões que você trouxe aqui, muito bacana. E isso é importante pra gente ouvir também. A gente hoje, no último mandamento, a gente vem tratando... Como enxergar o mandamento na ótica de Jesus E isso faz parte da nossa formação de não só como povo de Deus, mas de um olhar para a Bíblia, tentar enxergar a Bíblia sempre com o olhar do nosso Salvador Jesus Cristo. Isso é um processo de interpretação. E o 10º mandamento, e eu espero que vocês já tenham de cor os 9 mandamentos, o 10º mandamento, ele é um mandamento que está em Êxodo, abre aí Êxodo 20, versículo 17, e ali ele encerra, mas não encerra os mandamentos continuam mais para frente, vão ter alguns capítulos dando orientações, dando mais mandamentos, explicando mandamentos, mas esses 10, vamos dizer assim, que é a base da fé ali, a judaica, e depois vai virar uma boa base para Jesus começar essa, ou continuar, ou transformar esse grupo chamado povo de Deus, os sacerdotes do planeta Terra. Diz assim, Êxodo 20, 17, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Eu acho muito interessante, Fontana, que esse começo é um começo assim que parece que é quase como assim, vou dar, não cobiçarás, e vou dar alguns exemplos, e parece que é um exemplo que qualquer um vê da sua janela, né? Ali assim, que você está na tua casa, você vê, você está olhando para o seu vizinho, você vê, talvez o boi possa representar um carro ou uma máquina agrícola, e os servos é o status no trabalho, e a mulher representa a mulher, e representa o homem também, e aí você tem assim, né, uma janela, seria isso, é um jeito já de trazer de forma prática para o povo que está recebendo?
No mundo antigo a gente pode chamar de janela, ou talvez de terraço. No mundo moderno, acho que dá para chamar de stories, né? A grama do vizinho é sempre mais verde, as férias do vizinho são sempre eternas, né? Aquela coisa que você olha, se você abrir o teu aplicativo, é o que vai parecer que está todo mundo de férias, olha só que legal. Então, eu cobiço o trabalho dele, eu cobiço o lugar
onde ele foi. Ainda mais se você seguir a mina das milhas, aí parece que é sempre umas férias. Né?
Eu olho o blog do vizinho, acho que todo mundo lê ele, mas você vê, Botelho, você achava que ninguém lia o seu, olha aí, ó.
Tá vendo?
Eu no Zoom tava lá, né?
Mas é isso, a gente parece que tem aí no encerramento dos 10 mandamentos uma espécie de metonímia, uma parte pelo todo, em que você engloba praticamente tudo sendo representado num mandamento só. E quase que uma antecipação daquilo que a gente viu na série toda, da gente fazendo aquele movimento do mandamento mais externo indo para o coração ali no desejo da coisa.
Eu acho que é isso mesmo. E aí a gente cai numa coisa, o que é cobiçar, né? Na Cozinha da Mensagem, que amanhã sai o último episódio dessa série, o Paulo vai trazer uma coisa interessante. Ele fala, mas assim, qual que é a diferença de desejo, ambição, cobiça? Porque esses dias eu vi esses vídeos de coach, de empreendedorismo, e não, se demonizou a palavra ambição, mas se o cara não tiver ambição, se a mulher não tiver ambição, ela não vai progredir na vida. E aí a gente fica assim, o que a Bíblia está falando? Né? A gente quer saber o que a palavra está falando. A palavra cobiçar, hamad, ela tem um campo maior de tradução. Ela é cobiça, mas eu acho que pode ajudar a gente se a gente entender outros significados ali desse leque. Pode ser desejável. Então, lá em Gênesis 3, 6, quando a mulher olha o fruto proibido, ela fala que é desejável para se comer, sabe? Para se ter conhecimento. Então, é a mesma palavra, só que lá se foi traduziu não que aquele... Que o fruto é cobiçável, poderia ser, mas é desejável. E a palavra desejável é uma palavra bem menos pejorativa para nós do que cobiça, né? Em outras, por exemplo, numa tradução em Cantares 2:3, vai falar muito se deleitar-se. Olha que palavra gostosa, até. Ai, eu estou me deleitando na minha amada. não cobiçando, assim, ela está falando sobre como ele andava, ou ela andava, a amada dele, ali pelo jardim e tudo mais. Então, uma referência do Éden também. Então, o cobiçar, eu pus aqui uma olhando essas traduções e possíveis, eu pus assim, ou seja, cobiçar é quando você é preso em um desejo que sua satisfação só é suprida se você toma para si. Então é quando você tem um desejo ou um deleitar-se em alguma coisa, mas está tão forte que você só tem prazer se aquilo... Você só tem prazer naquilo. E você não se encontra mais em si mesmo. Tem um filme que eu gosto, que eu assisti na minha adolescência, junto com o Gui, que é o filme de 1980.
Eu não tinha visto esse filme quando você pegou a referência aí, mas...
Você foi procurar no Google. E em algum lugar do passado... com Christopher Reeve, que é aquele que foi o primeiro Superman e único, talvez. Em algum lugar do passado, ficou muito conhecido pela trilha sonora. A trilha sonora ganhou Oscar e tudo mais. É uma das coisas maravilhosas. É um estudante de teatro, de arte, e ele começa a estudar uma professora de arte, e ele se apaixona pela história da professora de arte, mas ela já tinha morrido, era uma senhora que já tinha morrido. Ele fala, eu queria ter... Eu sou tão apaixonado por ela que eu queria ter vivido no tempo dela, no começo do século. Eu queria ter desfrutado. E ele tem uma... Aí começa a suspensão de crença, né? Ele entra num ambiente totalmente do século passado e ele se arruma com o ambiente e ele fica forçando para viajar no passado. Ele viaja no passado. Essa é a graça do filme. Ele viaja, ele conhece essa mulher nova. Ela tinha seus 20 anos, e aí ele se apaixona, ele tem uma história com ela maravilhosa, e tudo que ele estudou, ele vai vivendo aquilo, ele vai vivendo, e é uma grande metáfora de como você se perde na cobiça, como você se perde quando você deseja tanto uma outra coisa, e aí, eu vou contar spoiler, porque faz só 30 anos esse filme, né? E aí, no final, é 40, né? 40 anos. Eu não assisti quando foi lançado, deixar bem claro isso. No final ele pega e ele põe a mão no bolso, na hora que ele está maravilhado ali, tão no momento romântico, ele põe a mão no bolso e tinha uma moeda do presente, que é 40 anos atrás. E aí aquela moeda traz ele de volta e arranca ele. E o final do filme é ele num quarto, spoiler mesmo, acabei, mas vale a pena ver o filme. No final do filme é ele num quarto... deprimido, já magro, tentando voltar para o passado, repetindo, ele não volta mais. Então você percebe a metáfora maravilhosa sobre o que é cobiçar, é quando você se perde do presente, mas nada faz sentido, mas o seu prazer não está, porque você vai só ter razão da vida se você tiver aquela mulher, aquele homem, aquele dinheiro, aquele trabalho, aquele carro, aquilo, sua vida já não vale mais. Você só consegue deleitar-se em algo que não está mais perto de você. E não necessariamente você não tem. Você só não tem aquilo. Interessante, porque quando o povo de Deus recebeu esse mandamento, ele tinha acabado de passar por 3 testes. Ele passou pelo Mar Vermelho e 3 vezes ele passou por testes. E esse teste ali no deserto vai ser várias vezes repetido depois na Bíblia. É o teste da água amarga, quem gosta de ler o êxodo, ler a Bíblia, é o teste de passar uma vontade imensa de comer carne, né? Eu conheço esse teste, e aí o outro teste é de sede mesmo. Esses 3 testes que depois vai ser repetido de forma muito clara em Jesus no deserto, as 3 tentações, esses 3 testes, nas 3 vezes eles falam uma coisa muito boa, eles cobiçam a vida no Egito. Bom era no Egito que a gente comia carne, bom era no Egito que a gente bebia água à vontade, bom era no Egito. E Moisés ele fica e Deus vai se entristecendo com isso. E logo no final desses 10 mandamentos, ele vai voltar. Olha, você, a nossa aliança que a gente vai fazer, você tem que parar de cobiçar coisas do passado que você não tem mais, que por algum motivo eu estou tirando de vocês. Mas tanto para provar que isso não é só coisas que nós não temos mais, porque às vezes a gente se perde no passado, com coisas, Ah, bom mesmo era no passado. Eu tinha tal coisa. Bom mesmo era o jeito que a gente criava filhos no passado. Bom mesmo era a minha igreja do passado. E coisas que não vão voltar mais. E você vai se perdendo no que Deus tem para você hoje. Porque, de certa forma, é até estranho usar essa palavra, cobiçar o passado. Mas você está deleitando-se em algo que não é mais o seu presente. É o que estava acontecendo com as tribos. E a figura mais forte sobre cobiça no Antigo Testamento, que a gente ainda está aqui antes da gente ir para o Novo, é o rei Davi. O rei Davi talvez é o personagem mais importante do Antigo Testamento. É o Cristo, né, ungido, que foi eleito ali, escolhido segundo o coração de Deus. E no seu ápice, a sua história vai começar a decair, ele olha Betseba, uma mulher de um outro cara, e ele cobiça ela. Bom, quem conhece a história sabe que ele cobiça, e um rei cobiçando, muito próximo, ele abusa dela e ele mata o marido dela. Uma história muito interessante. E aí Deus levanta um profeta, você vai ter que confrontar o rei. E aí dá medo, né? Ninguém confronta o rei, mesmo o profeta morria na mão do rei. Você fala, como é que você vai, você é um adulto, você é um cobiçador, você é um assassino para o rei Davi. E Natan, ele vai e conta uma das parábolas mais fortes do Antigo Testamento, esse enigma. Ele fala assim, olha, um cara tinha muitas ovelhas. E ele tinha um vizinho que tinha uma ovelhinha só, mas essa ovelhinha era tão preciosa para esse vizinho que ele cuidava como se fosse uma filha, essa ovelhinha assim. Ele cuidava ali muito bem. Mas esse cara que tinha muitas ovelhas, quando chega uma visita, ele decide sacrificar uma ovelha para oferecer ali essa oferta. Olha só que interessante, tem muita coisa bacana ali, como esse banquete, e ele vai no vizinho e arranca essa ovelha do vizinho e mata e sacrifica nesse jantar. Aí Natan fala, e Davi fica assim incomodado. Natan fala, o que a gente deve fazer com esse cara que fez? E Davi falou, tem que matar esse cara. Esse cara é um cara, ele cobiçou, ele fez coisas horríveis, tem que matar. E é muito louco que Natan fala, você é esse cara. E aí cai ele não. A gente que está lendo, tá claro. Davi estava numa vibe que já tinha passado alguns meses, já estava nascendo o filho dele do adultério, e ele tem isso. E de novo, olha só, Davi tinha várias mulheres, mas ele cobiçou. Ele tinha tudo, mas ele quis o que parecia que não era dele, mas ele tinha. Ele tinha. Então, várias vezes, o Baruch falou uma coisa muito interessante semana passada. Depois de muito tempo de casado, a gente começa a não olhar o que a gente tem em casa. Não elogiar nossa esposa, não elogiar nosso marido. E aí, o outro lado, porque a cobiça, ela vem. E é por isso, e aqui eu queria abrir para vocês, esse desejo de deleitar no outro, ele não vem normal, ele não cobiço. Ele vem quando você, no seu trabalho, vai pedir hora extra e você fica muito bravo. É nessa hora que o negócio vem. Não vem num dia normal que você está tranquilo. A cobiça vem na hora que o seu carro quebra e você vê aquela outra pessoa passando com um carro bom, ou na hora que você não pode usar o seu carro. A cobiça vem na hora que o seu marido está deitado e a barriga está aparecendo, assim, sabe assim? É essa hora. Não é na hora boa. Ou na carga mental da sua esposa, que ela está irritadíssima. E essa hora que a cobiça não vem num tempo assim, tranquilo. A cobiça vem, ela aparece. Ela não é que ela vem, ela está lá dentro. Ela está dentro das águas, mas ela vem para a superfície, que eu estou dizendo, nesse momento de fraqueza. Então, assim, a gente achar, não, eu não cobiço. Ela tô casamento blindado, vida blindada. Não, ela está lá dentro. É isso que eles estão trazendo, é isso. O povo de Deus estava com isso o tempo todo e é isso que Deus está trazendo. Por que a gente tem esse sentimento de desejar coisas que a gente até às vezes tem, mas a gente vê valor no outro?
Bom, eu vou falar das minhas próprias reflexões, né? Talvez não necessariamente teológico, que é nossa natureza leva para isso, mas acho que tem dois processos que a gente tem ao nosso redor e dentro da gente, de não ter uma jornada contínua de autoconhecimento, conseguir dialogar com as nossas próprias emoções. E a primeira emoção que chega, ela te carrega, né? primeiro pensamento que chega, ele te leva embora, e a gente não tem esse processo de autoconhecimento e reflexão, de falar assim, caramba, isso chegou aqui agora, e eu estou irritado com essa pessoa, eu não preciso responder desse jeito, eu não preciso desagradar desse jeito, talvez eu possa parar e ir para o secreto, conversar com Deus e aceitar a graça, né, de que essa imperfeição dentro de mim, eu não vou conseguir resolver sozinho, né? Dentro da minha jornada, um ponto foi esse. Assim. E o outro é como a nossa comunidade, como as pessoas que estão ao nosso redor constroem as nossas narrativas. Como que o que eu acho que eu devo viver não vem só do que eu reflito sobre mim, mas do que as outras pessoas estão dizendo para mim, né? De como nos stories todo mundo tem sucesso e, caramba, eu não tenho tanto sucesso assim, né? Minha barriga não está tão em forma assim. E a gente como comunidade não aprende a refazer nossas histórias e nossas narrativas de forma a nosso encontro ser mais saudável. Nesse momento aqui onde você está partilhando, a gente está fazendo isso, mas esse é o seu trabalho, né? Agora, quando a comunidade reflete sobre, cara, qual é a narrativa que a gente está construindo um para o outro aqui? Será que é uma narrativa de saúde, de falar assim, tudo bem às vezes você ter barriga? Faz parte, né? Ajudaria tanto a gente a aceitar esse processo, falar assim, tá, eu entendi a minha incompetência aqui, a minha falta, esse processo de cobiçar, mas eu vou para uma jornada com Deus, vou para uma jornada com o outro, encontrando um outro caminho, né?
Você sabe que essa pergunta que você fez, Botelho, por que que a gente cobiça, por que que... Você meio que respondeu um pouco lá atrás, quando você usou a palavra preso para falar a respeito de cobiça. É uma pergunta difícil, é uma pergunta que na história da filosofia, na história do pensamento ocidental, ocupou a cabeça dos filósofos assim, de um jeito complicado. O Kant meio que quase chega a resolver essa história quando ele diz um negócio interessante que tem tudo a ver com a definição que você deu para a cobiça. Quando ele fala que liberdade é fazer aquilo que não se deseja. Lá em Metafísica dos Costumes ele começa a falar desse negócio. Liberdade é fazer aquilo que não se deseja, que geralmente é contraintuitivo. A gente acha que liberdade é fazer aquilo que a gente quer. Kant está falando de não se deixar dominar pelo seu primeiro instinto, pela sua primeira necessidade, pela sua primeira cobiça, pela sua vontade que te aprisiona. Você é verdadeiramente livre quando você é capaz de domar essas primeiras vontades, é o que Kant está querendo dizer mais ou menos. E a gente se aprisiona por um negócio que a Bíblia resolve de uma maneira um tanto mais simples, mas um tanto mais profunda, que é o fato de que o pecado faz com que a gente não tenha muita habilidade de lidar com desejo, que é algo que Deus colocou dentro da gente. Desejo, prazer, deleite. Deleite quando se come, e quando a gente se deixa aprisionar pela comida, cria barriga. Desejo que a gente tem sexual, erótico, que faz com que a gente tenha uma família do lado bom, mas que quando a gente se aprisiona por ele, a gente já viu aqui os vários problemas que isso pode gerar. E os vários prazeres que fazem com que a nossa vida, ela vale a pena ser vivida. Os vários prazeres que fazem a gente levantar da cama e desejar e querer. E aí eu acho que a gente toca num ponto muito bom, que parece que quando a gente quer o bem do outro e da comunidade, quando o nosso desejo ele se direciona para algo um tanto mais coletivo, e aí o Kant também quase bate na trave quando ele fala de um negócio chamado imperativo categórico. Aquilo que você está desejando seria aceitável para qualquer um desejar quando a gente vive de maneira comunitária? Ele bate na trave. Eu acho que a sua resposta é um pouco melhor, que é...
O tigre.
Você tá vendo, né?
Não, ganhou aqui. Até... Emocionado.
A Kant ainda tem que caminhar um pouquinho mais com você.
É verdade, tirar a camisa jogando futebol. Aí,
Kant poderia ter caminhado um pouquinho mais com o nosso mestre. E aí...
É verdade.
Mas aquilo que a gente está se deleitando parece ser o deleite que o outro gostaria de ter. Em outras palavras, aquilo que eu estou me deleitando em proporcionar para o outro, num exercício de autoridade, autoridade é o que a gente quer, né? Autoridade é o que a gente devia exercitar. Mas esse exercício de autoridade fala assim, aquilo que está me movendo, em alguma medida, é fazer com que o desejo do outro se realize. E quando isso acontece, um negócio meio miraculoso chamado comunidade, um negócio meio miraculoso chamado parceria, um negócio que às vezes para alguns parece inalcançável, que é um treco, casamento feliz, já viu um negócio desse? Esse negócio, ele começa a acontecer.
E assim, essa semana a gente vai ter muitos pequenos grupos fazendo a comemoração final. Assim, sabe? Aquele tempo, aquela comemoração. E é muito interessante que vocês estão comemorando. Cara, em vez de comemorar, geralmente a gente constrói um grupo e cada um vai contando, um PG começa todo mundo contando as suas virtudes, assim, eu sou não sei o quê. Aí você pensa assim, ah, meu casamento é ruim, é ali que é bom, ou não sei o quê. Daí uma comemoração genuína, todo mundo falando, tá todo mundo estrupiado e vamos abraçar aqui, todo mundo precisa de Jesus, todo mundo, é isso que... uma boa comemoração, um bom termômetro é isso, graças a Deus... A cobiça nem entrou aqui, porque o que a gente compartilha nem dá para cobiçar. É um tempo assim de pessoas. Essa caminhada que o Evangelho nos oferece, que a comunidade da Vila está tentando nos conduzir. Uma comunidade muito mais sincera, uma comunidade muito mais... Mas assim, o meu objetivo não é ostentar. O meu objetivo é através das minhas fraquezas, ser ajudado e ajudar você a construir também algo um pouquinho mais sólido para a nossa vida, mais sincero. E aqui no Antigo Testamento a gente vai ver esse anseio de uma busca que é insaciável, de um lugar, de algo que o nosso coração pecaminoso tem. Quando a gente vai para o Novo Testamento, é interessante, tem dois episódios que eu gostaria de destacar aqui. O primeiro é um pouco sobre Jesus. Lá em João 4, você vai ver Jesus encontrando a mulher samaritana, é muito interessante aquele encontro, e aí os discípulos saem para pegar comida, e Jesus tem um encontro maravilhoso, e João narra muito bem sobre como Jesus está fazendo ali o que ele veio fazer, a vontade do Pai, e ele está ali comunicando, resgatando aquela mulher. E quando aqueles discípulos voltam, eles acham estranho ele estar conversando com uma mulher, porque naquela época os judeus não conversavam sozinho com mulheres na rua, e ainda mais uma mulher samaritana. E aí eles ficam esperando de longe com a comidinha ali, com o saquinho, imagino que eles trouxeram pão de queijo, falando, ah, não, vou agradar o mestre, agora você vai ver. E aí fala, ei, Jesus, trouxemos seu pão de queijo. Ele falou assim, não, tô bem. Como assim, tô bem? E aí é legal que eu gosto de João, o Evangelho de João, porque o Evangelho de João, ele abre os balãozinhos de pensamento do escritor. Eles pensaram que ele já tinha comido. Será que ele já comeu? E aí fecha assim, mas não tem isso no diálogo. Tem o pensamento deles, que é o próprio João pensando. Talvez é ele ali. E aí Jesus fala a frase que eu acho que é muito interessante, que é a frase... e aí Jesus vai explicar. Explicou Jesus, João 4:34. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Então a gente vai ver nos quatro evangelhos Jesus se deleitar em fazer a vontade de Deus e o ministério que foi outorgado a ele. Então assim, interessante, cara, como é que é isso? É mais ou menos isso que que você está falando. Não, é lógico, porque uma das coisas mais prazerosas da vida é comer. Gente, ainda mais comer com fome, comer uma comida boa, comer uma comida que está cheirando. Na parte de mãe, eu sou de Goiás, Goiânia. Mas assim, eu sinto, só de falar, eu sinto o cheiro da comida da minha avó. Um piqui, aquele arroz, aquele feijãozinho... Meio tudo junto ali, não tem grão. Feijão lá é tudo junto. É uma coisa maravilhosa. E essa comida é uma das coisas mais deliciosas. E porco. Eu gosto lá, não sei porque sempre tinha leitão. Então, assim. E uma das coisas mais gostosas do mundo é comer. E Jesus está falando, ele não está falando que ele não gosta de comer, mas ele está falando assim, o meu desejo já não me comanda, eu consegui algo, Jesus tem algo, já está vivendo algo, ensinando algo para os discípulos, dizendo assim, mas cara, vocês gostam de um bom, Jesus não ia falar um bom porquinho, né? Mas se vocês gostam de um bom carneiro, eu quero dizer para vocês que o carneiro verdadeiro, o que eu gosto mesmo é fazer a vontade de Deus. E aí, cara, isso é muito forte. Porque a gente pensa assim, gente, Jesus encontrou o oposto da cobiça. Jesus encontrou a essência da satisfação, que é fazer a vontade de Deus. Quantos de nós não queria fazer isso? Gente, o que eu quero... Paulo murrava o próprio corpo, porque ele falava assim, a vontade que eu tenho era ter a mesma de Jesus. De fazer o bem que eu quero, eu não consigo fazer, eu não consigo ser igual a Jesus. Mas o mal que eu odeio, que é os meus desejos, esse eu faço. E aí ele fala, eu esmurro o meu corpo, porque eu não consigo parecer com Jesus. Mas também Paulo vai falar, nós fomos predestinados a ter a imagem de Jesus na criação. E algo aconteceu no caminho que rompeu isso. Então, essa crise de Paulo falando de Jesus e vendo Jesus e os evangelhos falando que Jesus faz a vontade do Pai, esse é o meu alimento, essa é a minha bebida, é algo que por um lado nos inspira, por um lado é maravilhoso, a gente quer isso, mas por outro lado é algo que traz mais peso. Eu não sei vocês, mas a cada dia eu vejo que a minha vontade não chega nem perto da de Jesus. E para a gente não virar igual Paulo, esmurrando o nosso corpo, é algo entre ser um discípulo de Jesus e ser um religioso. Porque se eu paro a pregação por aqui, eu poderia muito bem chegar e falar, gente, é isso aí, para não cobiçar a gente tem que ser igual a Jesus. Vamos ter o prazer maior do que comer, do que dormir, porque também dormir é uma delícia, você está com sono, mas dormir bem, sem remédio, sabe aquele dormir bem, sem remédio, sem criança de manhã para acordar você, sabe assim, aquela dormida, é maravilhoso isso, olha, até me perdi na pregação, não é bom demais, cara? E a gente ora, Senhor, eu poderia acabar a pregação assim, vão para casa e tenha a vontade de Jesus, que é fazer a vontade do Pai. E na verdade, Fontana, a gente, se for honesto, a gente sairia com mais peso daqui, né? Mas como assim? Talvez perguntando, Marcos, isso não é a Bíblia? Não é isso que Jesus está ensinando para os discípulos ali? Gente, vocês têm que entender, tem a vontade de vocês primária em Jesus, não é isso?
Essa é por isso que é milagre, né? É por isso que é milagre. É por isso que o Kant bate na trave. Quando ele chega e fala assim, olha, isso que você está desejando seria algo desejável para qualquer uma das pessoas? Né? É por isso que Kant bate na trave. É por isso que é milagre. E o outro motivo que Kant bate na trave é porque Kant não chega nas vias tão metafísicas assim de dizer... Isso que você está desejando é o desejo de Deus. E Deus também tem os deleites dele, né? Deus também tem os deleites dele. Se a gente lê Isaías 53, a gente tem um pouco dessa resposta. Todavia, agradou moê-lo. Então...
O que é moê-lo?
Moer.
Uhum.
Todavia, agradou moer ao servo sofredor, né? Então, existe um deleite e um prazer de Deus na nossa salvação que também é indescritivelmente miraculoso. Que também é um negócio difícil de entrar na nossa cabeça, talvez impossível. Como que Deus teve prazer em salvar alguém como eu?
Eu acho que a gente não consegue aceitar a graça, um favor imerecido e a gente se dar também esse amor imerecido. A gente não consegue chegar e falar, pô, Guilherme, cara, acontece, mano. Tu erra e Deus continua te dando amor para você seguir em frente. De repente, Paulo ainda estava no processo lá na frente, ele ia entender, caraca, mano, eu estou me esmurrando porque ainda não aceitei a graça. Claramente, eu estou pecando nesse momento, falando heresia. Mas, assim, a analogia é, será que um pouco mais na frente Paulo não cai a ficha e fala assim, cara, tudo bem eu errar, mano. Eu posso pecar, mas Deus, o amor continua me cobrindo e eu vou melhorar ali na frente porque vem um milagre de Deus não, ali
ele
e me
faz
salva,
isso,
né?
Ele faz isso no próprio texto. Ele fala, graças te dou.
E como que eu dou amor continuamente,
que tem Jesus,
né?
Cristo. Porque ele está fazendo uma narrativa do judeu da época que está tentando e está se frustrando. E aí, logo na frente ele fala, ainda bem que a gente tem Jesus. É quase como ele está carregando a gente para esse ponto. Isso é muito interessante, porque e essa é a diferença entre uma pregação ou um pensamento moralista, religioso, do que um pensamento do Evangelho. Porque a gente tem que ir um pouquinho outro texto. Você trouxe o texto de Isaías, mas quando um texto que está nos quatro Evangelhos, quando Jesus ele vai começar o seu ministério, ele vai para João Batista e fala, eu quero ser batizado. É até difícil para a gente entender, mas como assim vai quero ser batizado? Como eu vou ser batizado, sendo que, assim, eu estou batizando os pecadores, você aqui, você vai ser batizado. Tem todo algo ali atrás e Jesus, quando ele é batizado, ele sai da água e os evangelhos vão narrar o seguinte, que vem a voz do céu, vem a pomba, vem o Espírito Santo ali sobre ele, e vem uma voz do céu e fala, esse é o meu filho amado em quem me deleito, em quem o meu prazer está, em quem a minha alegria está. Olha só, isso aqui traz algo maravilhoso, eu estava refletindo sobre isso, traz algo, pelo menos no meu coração trouxe algo muito, muito bacana, porque a gente é muito no fazer, eu vou fazer igual Jesus e eu vou ter o prazer em obedecer a Deus. Se essa frase tivesse sido na cruz, o fazer era, eu acho que sim, agora sim, já que você me obedeceu, Jesus, esse é o meu filho amado, na cruz, em quem eu tenho prazer. Mas essa frase vem no começo do ministério, não vem na cruz tem silêncio. No começo do mistério, esse é o meu filho amado, porque não é só o fazer é importante, mas o coração reto, o coração com vontade de fazer. E aí, no caso de Jesus, e o coração santo, o coração de Deus, é o que traz alegria. Ele fala, é aí. Então, aqui a gente vai ver que esse lugar de satisfação é o lugar do coração de Deus. É o lugar onde a gente vê que eu quero Jesus ser igual a você, eu não consigo. É impossível. Eu não consigo. Quando eu me vejo, eu estou dando vazão aos meus prazeres. E eu estou cobiçando. E eu estou pecando contra ti. E é igual a reação de Davi. E, tal, e é interessante que na hora Natan fala, Deus está te perdoando. Para Davi. E é isso esse é o caminho que Deus está querendo nos encontrar. O teu coração está querendo estar em Jesus. E Jesus vai caminhar e já caminhou por você para que o teu coração e a tua alegria e o teu deleite esteja em Deus, esteja em Cristo. Seja essa frase. Senhor, eu quero que essa seja a nossa oração que vai destruir a cada dia a nossa cobiça. Senhor, eu não consigo, Senhor, mas eu sei que o Senhor consegue, que o seu Cristo é suficiente na minha vida para transformar esse coração que cobiça em um coração satisfeito em Cristo, que a minha alegria esteja em Cristo. Poucas vezes na vida eu experimentei esse amor. Poucas vezes, mas às vezes que eu experimentei é aquele amor e aquele momento em que o que importa não é a minha satisfação. Sabe quando você está no momento que você encontra a sua satisfação no outro ou no seu cônjuge e a pessoa está vivendo aquele momento que ela sempre sonhou e você conseguiu botar um pouquinho do seu esforço e você está vendo aquela pessoa plena. E aí essa satisfação não é você se satisfaz na alegria do outro, e encontrei algumas vezes no meu casamento, mas de novo, ser pai, ser mãe, é quando você vê o seu filho brilhar, a sua filha, e você fala, e você sabe que o seu filho, aquele gol num campeonato verdadeiro, onde ele não é o café com leite, não vale muita coisa. Mas ele vira para você e fala, tudo que a gente treinou, eu consegui, pai. É isso que Deus se importa. Quando ele olha para a gente, isso é o evangelho. Ele olha para a gente e fala, ah, você é tão pequenininho, eu posso tão mais com você, mas eu estou vendo que você começou a se alegrar, meu filho, minha filha, com o evangelho na tua vida. Com pequenos atos, você nem sabe o que eu vou fazer com você. Você nem sabe da minha alegria de caminhar com você. E esse olhar com os 10 mandamentos é isso. É, você nunca vai conseguir. Mas meu filho fez. E ele vai fazer em você. Ele vai fazer. Ele já fez. E a minha alegria está no meu filho em você. E ele já estou alegre. Já estou alegre. Baixe sua cabeça. Vamos orar. E vamos agradecer a Deus. Porque os 10 mandamentos, ele é um caminho. Um caminho para sermos sacerdotes, para sermos plenos. Mas sabemos que não somos capazes, nenhum deles. Mas sabemos que Jesus foi. E em Jesus, a gente encontra a satisfação plena. Até que ele volte e isso se complete. Senhor Jesus, obrigado, Pai. Porque em Ti, Senhor, encontramos a nossa satisfação. E em Ti, podemos perceber que Deus Pai olha para a gente e fala, essa é minha filha, esse é o meu filho amado, em quem me compraz. Senhor, que a gente possa ouvir isso essa manhã mais uma vez de Ti. Essa alegria, Senhor, de encontrar que, apesar das nossas fraquezas, o Senhor nos ama incondicionalmente. E o Senhor está fazendo uma obra em cada um de nós. Maravilhosa. Obrigado, Senhor. Amém.
Uma coisa só meu desejo é reinar de novo em mim. Reina em mim com o teu poder sobre a escuridão. Sobre os sonhos meus, Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor.
Vamos ficar de pé.
Sobre toda a terra, Tu és o Rei. Sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só meu desejo é. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, Tu és o Senhor. Eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor.
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de vocês, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém. Nos vemos na última semana de pequenos grupos, tá bom? Deus abençoe.